Agora são 9 horas 18 minutos, 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de sexta-feira. Eu já anunciava para os nossos ouvintes aqui na abertura do programa que nós iríamos falar de um assunto que interessa a todo mundo em todas as idades. E eu já introduzi o assunto que nós iríamos falar com esse questionamento. Se você já ouviu aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar, se você já pensou em levar isso a sério, porque ações preventivas na sua rotina diária podem mudar a sua vida e evitar muitas doenças. Então você pode mudar o seu estilo de vida e com isso você vai estar promovendo a sua saúde. Nós temos em Lagoa Vermelha, atendendo há alguns dias, Dr. Matheus Gazola. Ele é especialista em medicina do esporte e do exercício. E hoje nós vamos conhecer melhor essa especialidade. Agora, à sua disposição em Lagoa, ele já está atendendo e nós queremos saber o que faz um profissional, um médico que tem essa especialidade em medicina do esporte e do exercício. Como é que é a atuação dele? E nós conseguimos agendar com o Matheus, ele está aqui hoje e é um prazer recebê-lo. Matheus, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Da mesma forma, é um prazer tê-lo conosco, Matheus. Nos conte um pouquinho o que é essa especialidade em medicina do esporte e do exercício, Matheus.
Bom, na verdade eu vejo a medicina do esporte e do exercício, o médico do esporte, como um gestor de saúde. Aquele médico que tem um olhar 360 graus pelo paciente, que avalia praticamente quase todos os sistemas do corpo humano, visando promover a saúde. Né? Hoje em dia a gente sabe que a simples ausência de doenças não quer dizer que você seja saudável. Né? A gente acredita que a saúde é a soma dos teus bons hábitos, aquilo que você faz no teu dia a dia, o quanto de atividade física você faz, tua alimentação, qualidade do teu sono, o bem-estar social, né? A interação desses pilares de saúde, a soma disso é que vai te promover saúde.
E a gente vê na rotina, no dia a dia, que as pessoas procuram muito médico quando estão doentes, né, Matheus?
Exatamente. A parte preventiva o pessoal esquece.
Sim.
E é justamente esse o foco, né? Tentar identificar os teus maus hábitos de saúde antes que isso venha acarretar alguma doença crônica, principalmente.
E isso é muito fácil de fazer, Matheus.
Muito fácil não é, né? Exige...
Determinação do paciente também, né?
A maior parte, o paciente é responsável pela maior parte, né? O médico só vai dar o caminho e intervir quando necessário.
Em que situações as pessoas podem mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos e, com isso, ter uma saúde melhor e prevenir doenças, Matheus?
Na verdade, o ponto inicial, acredito que seja a consulta médica para entender como que funciona essa rotina desse paciente, o dia a dia, como que são os hábitos dele, porque tudo depende de gerenciamento. Né? O exercício demais também faz mal, né? Então o ponto inicial é entender o objetivo, o que esse paciente precisa. Né? Hoje em dia a gente sabe que atividade física é remédio, exercício físico é remédio, ele tem posologia, ele tem intensidade, ele tem tipo de exercício, ele tem frequência. Um exercício aeróbico, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ele vai te trazer benefícios diferentes de uma musculação, que é um exercício resistido. Então, isso tem que ser individualizado. Cada paciente necessita de uma prescrição diferente.
E é importante ter um acompanhamento médico, porque a especialidade tua, que é especialista em medicina do esporte e do exercício, não se vincula somente à prática da atividade física. Essa é uma dentro de todo um processo, Matheus.
É uma das vertentes, na verdade, é o conjunto do teu bem-estar, na verdade, né? É como que você interage com esses pilares de saúde que eu te comentei antes.
Matheus, doenças crônicas podem ser tratadas ou evitadas com mudança de hábitos no dia a dia? De que forma isso pode acontecer, Matheus?
Bom, hoje em dia a gente sabe que a grande parte das doenças crônicas, vou te citar algumas, assim, as principais, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e até o câncer, eles têm como fator de risco coisas modificáveis no teu estilo de vida, né? Que tem muita relação com a inatividade física. Hoje a gente até compara que um paciente sedentário com um paciente tabagista. Então, o que faz mais mal? Você não praticar nada de atividade física ou você fumar? Já tem até esse tipo de questionamento. Então, a inatividade física interfere, a tua alimentação interfere, o excesso, o abuso de álcool, né? O tabagismo e a poluição ambiental. Então, tem alguns fatores que podem ser todos modificáveis quando a gente intervém. Né? Por exemplo, um paciente diabético, ele tem que ter muito cuidado com a sua alimentação. A gente sabe que isso interfere diretamente. A prática de atividade física ajuda muito. Esse paciente precisa perder peso. Paciente hipertenso, por exemplo, também. Atividade física tem um poder hipotensor, a gente fazer com que ele baixe a pressão só praticando atividade física. Então, é bem importante essa intervenção no estilo de vida.
Para cada tipo de pessoa, para cada tipo de paciente, existe uma atividade física recomendada para aquele tipo de pessoa, Matheus?
Para cada paciente tem uma recomendação diferente, para cada patologia existe uma indicação diferente. Para te dar um exemplo, por exemplo, para um paciente diabético, determinados tipos de exercício fazem com que a glicemia melhore, que é o açúcar no sangue baixe, e dependendo do tipo de exercício e da intensidade, isso pode até piorar, pode agravar esse estado da glicemia, pode fazer com que o açúcar no sangue suba. Isso só por tipos de diferentes de exercício.
Que exemplo de exercício a gente pode utilizar nesse caso, Matheus?
Aí vai depender do tipo de diabetes que o paciente tem, tá? O momento do dia que ele vai fazer, o estado alimentar que ele vai estar. Então são vários fatores, eu não consigo te generalizar.
Sim.
Tá? Mas basicamente assim, um exercício aeróbico tende a fazer com que a glicemia baixe. Já um exercício em alta intensidade tende a fazer com que a glicemia suba. Aí isso tem que ser avaliado caso a caso.
Muito bem. Matheus, a pandemia da Covid-19, ela tem se mostrado o quanto é importante as pessoas estar com a sua imunidade em dia. Estar bem, estar imunes para daqui a pouco minimizar muitas situações. O que fazer? Qual é a recomendação médica para estar com uma boa imunidade, Matheus?
Bom, é uma soma de fatores, na verdade, né? Tudo isso que a gente vem conversando. É ter uma prática de atividade física diária, ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, cuidar do seu sono, né? Não ter abuso de substâncias como álcool. São essa soma de fatores que vai fazer você ter uma boa imunidade. Não é simplesmente tomar um remédio, não existem saídas milagrosas.
Sim.
Né? Então é um conjunto de fatores. Uma saúde, uma imunidade boa, ela é multifatorial. É, vai envolver todos esses fatores.
Nessa questão do tomar um remédio, de se medicar, a gente vê muito essa situação e dentro do teu trabalho, a gente tem acompanhado aqui, Matheus, essa questão de evitar e de tratar muitas vezes problemas de saúde sem o consumo de medicamento. Isso pode acontecer de que forma, Matheus?
Na verdade, é através desses bons hábitos que a gente vem conversando, né? Eles seriam um auxiliar no tratamento convencional. Muitas patologias a gente precisa manter o tratamento medicamentoso, mas a gente sabe e percebe no dia a dia que só tomar o remédio muitas vezes a gente não consegue controlar. Então, essa intervenção multidisciplinar, muitas vezes precisando de um nutricionista junto para auxiliar, é o que realmente vai fazer a gente agir na causa, muitas vezes, da doença, né?
Matheus, a gente tem percebido que muitos medicamentos acabam, às vezes, tratando o sintoma ou a consequência e não o problema. Isso é comum no consultório, Matheus?
Para algumas patologias, sim. Né? Tem muitas patologias que a gente precisa, que a causa da doença vem do mau estilo de vida. Né? Principalmente relacionado a sedentarismo, obesidade, abuso de álcool e a má alimentação. Né? São as principais causas que a gente vê para algumas doenças que muitas vezes podem ser tratadas, tá? E controladas através de mudanças de estilo de vida.
A idade dos pacientes que mais procuram, que se preocupam, existe uma faixa de idade ou as pessoas de qualquer idade podem ter esse cuidado já desde o início, Matheus?
Qualquer idade, né? Quanto antes.
Quanto mais cedo, melhor.
Quanto,
né?
Mais cedo, melhor. Quanto antes a gente começar a se cuidar, melhor. Né? Como tu falou antes, é melhor prevenir do que remediar.
É.
Então, o quanto antes a gente começar a se cuidar, melhor. É melhor em estágios iniciais. Quanto antes a gente identifica o que está acontecendo de alterado, mais fácil da gente controlar.
Tem uma ouvinte aqui perguntando se existe uma idade mais comum para aparecer nas pessoas do diabetes, Matheus.
Olha, existem dois tipos de diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1 geralmente surge no início da vida, né? A gente já nasce com uma falta de produção de insulina e surge no início da vida. Já o diabetes tipo 2, essa é a soma desses maus hábitos. Geralmente começa a surgir quando a gente começa exagerando na alimentação, começa a engordar, começa a acumular gordura intra-abdominal, que é uma gordura que nos deixa num estado clínico subinflamatório, né? Uma inflamação subclínica, que a gente chama, que não dá nenhum tipo de sintoma, mas você está inflamado. Aí teu pâncreas para de funcionar direito, e aí você começa a gerar alterações metabólicas no teu corpo.
E aí começam a aparecer os problemas.
Não tem uma idade específica.
Não tem uma idade.
Não tem uma idade específica, né? Depende de como você está se cuidando. Enfim, tem que ser individualizado.
Muito bem. Tem uma ouvinte ali que está digitando, vamos aguardar para ver a dúvida dela. Matheus, aqui em Lagoa Vermelha agora tem novidade também dentro do teu atendimento no que se refere a alguns tipos de exames clínicos. Um deles é o teste ergométrico para mapear a função cardíaca. Como é que é esse exame? O que ele permite através desse exame, Matheus?
Bom, o teste ergométrico é aquele teste que a gente faz na esteira para avaliar a tua função cardíaca. A gente sabe que muitas patologias, enquanto a gente está em repouso, com o coração batendo devagar, elas são silenciosas, elas não aparecem. Então, a ideia do teste ergométrico é avaliar teu coração quando ele precisa bater mais forte, mais rápido, mais acelerado, para tentar identificar algum tipo de arritmia cardíaca, que é quando o coração bate fora de ritmo, ou procurar algum tipo de obstrução das artérias do coração, que podem causar infarto. Porque quando o coração bate mais rápido, ele precisa de mais oxigênio. Se a gente tem alguma obstrução naquela artéria, ele tende a aparecer, que em repouso não aparece, no eletrocardiograma de repouso, por exemplo.
Uhum. E esse rastreio, ele permite detectar alguns problemas que podem acontecer futuramente a pessoa já começar a prevenção, Matheus?
Com certeza, principalmente alterações relacionadas à doença arterial coronariana,
sim,
né, que seria uma obstrução na tua artéria do coração. Ela não está totalmente obstruída, né? Quando o coração acelera, ele mostra que está faltando um pouquinho de sangue. E se a gente não trata, essa artéria pode obstruir e causar um infarto, por exemplo.
Até porque existem padrões, que é o padrão normal. E a partir do momento que aparecer algo fora do padrão, é um problema que pode estar acontecendo ou já é um indicativo de um problema futuro. É,
exatamente, a gente tem que intervir e tentar resolver o problema.
Muito bem, vamos responder aqui agora, vamos ver a pergunta da ouvinte. É a Eliane que mandou essa pergunta. Vamos ver, doutor, se está dentro dessa nossa abordagem. Bom dia, o cisto de Becker é normal aparecer em crianças na parte atrás do joelho?
É, o cisto de Becker é um cisto que acontece na parte de trás do joelho, como o ouvinte falou, que muitas vezes não precisa se fazer nada, né? Ele tende a aumentar de tamanho e em alguns momentos ele reduz. Vai depender muito da sintomatologia do paciente, se a gente tem que intervir ou não. Em alguns casos, tem que se fazer a remoção cirúrgica.
E é normal em crianças, doutor?
Eu teria que avaliar a criança para te dizer com certeza. Não é tão comum em crianças.
Ela está dizendo que apareceu nas duas pernas dessa criança, nos dois locais. E ela quer saber se não tomar uma atitude agora em relação a isso pode dar problemas futuros.
Teria que avaliar se realmente é um cisto de Becker, né? Não é tão comum ele acontecer bilateralmente, às vezes acontece só de um lado, mas o importante é avaliar, individualizar o caso, né?
Uhum. Vamos ver aqui a outra ouvinte, é a Edis. Ela pede o seguinte: eu tenho uma sobrinha que é gestante, nos primeiros exames que ela fez não apareceu o diabetes, e agora nos últimos apareceu e ela não sabe como deve se cuidar. Que orientação deixar para essa gestante que agora, no final da gestação, descobriu que está com diabetes, doutor?
Na verdade, existe o diabetes gestacional, que é um diabetes que surge durante a gestação, né? O ideal é procurar um médico, tá, para avaliar a necessidade de tratamento ou não, geralmente sim. Basicamente, cuidados alimentares, né?
Sim.
Se ela, atividade física também é bem-vinda, se ela já era uma paciente ativa, se ela era sedentária, a gente tem que avaliar individualmente, né? Mas geralmente pacientes gestantes que já praticavam atividade física, essa atividade física deve ser encorajada, né? E ela deve ter cuidados alimentares, basicamente, né?
E o diabetes gestacional, depois que passa o período de gestação, ela some também ou ela tende a continuar diabética?
Tende a passar.
Que curioso isso. Outro teste, outro tipo de exame que é realizado por ti aqui em Lagoa, doutor Matheus, é o teste de calorimetria indireta, que calcula quantas calorias o corpo gasta por dia em repouso e assim avalia o metabolismo. Como é que é esse teste?
Bom, esse é um teste que a gente avalia a taxa metabólica de repouso. O que é a taxa metabólica de repouso? É o quanto de calor, a quantidade calórica que teu corpo necessita para funcionar em repouso, né? Para a gente ficar deitado. Se a gente passar o dia inteiro, por exemplo, deitado numa cama, só respirando, sem se alimentar, é a quantidade de calorias que eu preciso para manter meu corpo funcionando. Manter o coração batendo, manter o cérebro funcionando, manter o controle de temperatura corporal. E a gente sabe que esse valor ele representa aproximadamente 70% do teu gasto calórico diário. Né? Isso vai depender do quão ativo você é. Se você é uma pessoa muito mais ativa, esse valor vai diminuir. Né? E em cima disso, a gente consegue ajustar a quantidade de calorias que esse paciente precisa consumir no dia. Isso para personalizar a dieta.
Muito bem. E o resultado desse exame, ele pode interferir de que forma na vida da pessoa, seguindo aí as orientações através do resultado que ele der?
Bom, a gente consegue personalizar a dieta desse indivíduo, né? Na verdade, se a gente busca, por exemplo, ganhar massa muscular, a gente sabe que tem um valor X que ele necessita consumir no dia para se manter funcionando, a gente precisa consumir um pouquinho mais. Aí tem cálculos que são individuais, que tem relação com a atividade física que esse paciente pratica, com o estilo de vida dele. Se a gente, por exemplo, necessita perder gordura corporal, emagrecer, a gente vai reduzir um pouquinho a ingesta calórica com base no resultado desse exame.
Para cada paciente, naturalmente,
cada paciente um caso,
um caso, né? Um caso à parte.
É muito difícil a gente generalizar.
Não há um padrão para todo mundo. A Jacira está perguntando o seguinte. Bom dia, eu gostaria de saber quando a gente deita e que tem aceleração no coração, ao deitar, é normal? O que, que pode ser?
Difícil falar sem examinar. Né? Se tem uma palpitação, se sente aquela sensação de batedeira no corpo, no peito, o ideal é que ela procure um médico para ser avaliada. Pode ser algum tipo de arritmia. Na verdade, ela tem que ser examinada.
Muito bem. É. O pessoal já está perguntando, doutor, o senhor atende por Unimed ou planos de saúde?
Por enquanto, somente particular.
Só particular.
Por enquanto, só particular.
Ainda encaminhando para... encaminhamento para... A gente sabe que demora um pouco esses encaminhamentos para atendimento com planos de saúde, né?
É, exatamente, demora um pouquinho.
Uma outra novidade aqui para a Lagoa Vermelha que o senhor está trazendo é o teste ergoespirométrico. Ou cardiopulmonar, que é o exame que mapeia o funcionamento do coração e do sistema respiratório. De que forma isso acontece, doutor?
É um teste bem semelhante ao ergométrico. Ele é realizado na esteira, né, com todo o monitoramento cardíaco. E, além disso, a gente usa uma máscara, né, que é para controlar, para analisar nossos gases respiratórios, o quanto a gente está consumindo de oxigênio, o quanto a gente está eliminando de CO2. Né. Basicamente, ele avalia três sistemas, não é só o cardíaco e o pulmonar. Entra aí também o sistema muscular, porque o que acontece? Quando a gente respira, o nosso ar entra pelos pulmões, o pulmão absorve esse oxigênio, ele entra na corrente sanguínea, tem que ser bombeado para o coração para chegar no músculo. E no músculo ele tem que ser absorvido. Então, ele avalia a interação entre esses três sistemas, cardíaco, muscular e respiratório.
Nesse período de Covid, esse é um exame, podemos que dizer, quase que fundamental.
Para pacientes que
tiveram... Para pacientes que tiveram Covid, um pós-Covid, né?
Tiveram Covid, até é interessante para prescrever uma reabilitação cardiopulmonar, saber a intensidade que essa reabilitação tem que ser feita. Durante esse teste, a gente também utiliza ele para prescrever exercício, né? Para prescrever zonas de treinamento. A gente sabe que, principalmente treinamento aeróbico, ele tem diferentes zonas, tem 5 zonas de treinamento. Através desse teste, a gente consegue identificar essas 5 zonas, que é onde o paciente vai ter que treinar. Cada zona traz um benefício diferente para o treinamento. Isso já pensando em performance esportiva.
Esse exame, ele é cardiopulmonar. Que sequelas a Covid pode deixar, tanto relacionada ao coração quanto ao pulmão?
Olha, hoje em dia a Covid é uma doença nova, muitas coisas a gente ainda não sabe, né? Mas ela parece ser uma doença muito sistêmica, ela parece ter um pouco de acometimento mitocondrial no músculo, ela tem um acometimento pulmonar, em alguns casos ela pode causar miocardite, pode causar uma inflamação no coração. Então esse exame é muito importante, principalmente para quem tem um estilo de vida mais ativo. Muitas vezes esse exame preventivo pós-Covid é bem importante, porque a miocardite é uma doença que pode causar morte súbita, né? E muitas vezes ela acaba sendo
silenciosa
e subdiagnosticada.
Sim.
Né? Então é bem importante essa avaliação.
A pessoa que pode estar com um problema assim apresenta algum sintoma ou geralmente não apresenta, doutor?
Apresenta geralmente dor no peito, né? Uma dispneia prolongada que não melhora. Né? Então, são sinais que nos chamam a atenção, uma dispneia, uma falta de ar, que são sintomas que se confundem com as próprias complicações do Covid. Então, por isso que é importante ter essa avaliação.
Muito bem. A pergunta do nosso ouvinte, Ricardo, ele diz o seguinte, o acompanhamento é só na clínica ou em academia também, o senhor faz, doutor?
Atualmente, só no consultório. Uhum. Né? Atendo paciente no consultório, mas atendo paciente de todas as academias, né? Não tem nenhum problema.
Aqui quem é? Vilma Pimentel. Bom dia, gostaria de saber por que acontece isso quando eu deito ou ergo peso. Eu sinto muita falta de ar e o meu coração acelera. O que, que pode ser, doutor?
Olha, como eu te falei, é muito difícil dizer o que é sem examinar o paciente. Né? Pode ser um próprio descondicionamento físico, que essa paciente não está bem condicionada. Isso pode causar falta de ar, pode causar o aceleramento do coração, uhum, uma taquicardia, né? Como pode ser que tenha alguma patologia relacionada. É muito difícil te dizer sem examinar o paciente, sem entender como que é a história dele, o que que ela faz no dia a dia, se tem algum problema de saúde.
Tem que conhecer a pessoa, o histórico da pessoa.
O histórico é muito importante, né? Até o histórico familiar, isso nos direciona muito durante a anamnese.
Muito bem. E as pessoas perguntando, a maioria das perguntas querendo saber onde é o consultório e qual o número do telefone para contato, doutor?
Bom, o consultório é na Galeria Duque de Caxias, né? Sala 11. Ai, 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 o número do telefone, acho que tu vai me ajudar aí.
Eu vou te ajudar. O número do telefone é o 99909-0992. 99909-0992. É bem fácil, ali na entrada da Galeria Duque de Caxias, no primeiro andar, né, doutor?
É, segunda sala à direita, pela entrada antiga.
Muito bem. As pessoas que queiram ter um pouco mais de conhecimentos, entrar mais detalhadamente em cada assunto, em cada particularidade, com certeza vai ser bem-vindo. Já está atendendo? Qual é os dias que o senhor atende no consultório, doutor Matheus?
Eu atendo no consultório de segunda a sexta, tá? Mas no final do dia, a partir das 16h30, 17 horas.
E um ouvinte perguntando também se o senhor está atendendo no sistema público de saúde aqui em Lagoa Vermelha.
Também atendo no sistema público de saúde, estou atendendo no SF Floresta.
Do bairro Floresta. Todos os dias, doutor?
Segunda a quinta.
Segunda a quinta. Muito bem. Algo mais que o senhor gostaria de destacar dentro da nossa atuação, doutor Matheus, porque a gente vai trazendo outros assuntos da nossa programação e outras oportunidades para tratarmos mais pontualmente sobre cada atividade. Hoje a gente fez um geral a respeito da sua atuação.
Queria agradecer o convite. Fico à disposição para quando surgirem novas dúvidas, aí, novas pautas, estou à disposição.
Muito bem. Então, as Eli Passos perguntando agora onde é o consultório. A gente repete o endereço. É na Galeria Duque de Caxias, sala 11. O número do telefone é o 99909-0992. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Estamos aí sempre à disposição.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Está aí a participação do Dr. Matheus Gazola, especialista em medicina do esporte e do exercício, conosco aqui na programação. Agora é 9h40, nós vamos para o intervalo e a gente volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.